Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Vivo. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay estará disponível no website da empresa, ri.telefonica.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. Esta teleconferência também está disponível em português. Para acessar a versão em português, pressione o ícone do globo na barra inferior do Zoom e escolha o canal de português. Você tem também a opção de selecionar mutar o áudio original. Os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e depois abriremos para perguntas e respostas. Neste momento, mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vivo e são baseadas em informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas considerações envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições relacionadas ao cenário macroeconômico, à indústria e outros fatores podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Presente hoje conosco temos o Sr. Christian Gebara, CEO da empresa, Sr. Davi Melcom, CFO e Investor Relations Officer, e Sr. João Pedro Soares Carneiro, Diretor de Relações com Investidores. Agora passo a conferência para o Sr. João Pedro Soares Carneiro, Diretor de Relações com Investidores da Vivo. Sr. Carneiro, pode começar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2024 da Vivo. Christian Gebara, nosso CEO, vai falar sobre o desempenho da Vivo em conectividade e serviços digitais e apresentar nossos avanços em ESG durante o ano. Depois, Davi Melcon, nosso CFO, dará mais detalhes sobre o controle de custos e CapEx, geração de fluxo de caixa livre, remuneração de acionistas e, finalmente, uma atualização sobre nosso processo de migração de voz fixa. Agora, passo o call para Christian. Obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call hoje. É com grande satisfação que apresento os resultados de 2024. Terminamos o trimestre e o ano todo com um excelente desempenho impulsionado por nossos produtos e serviços incomparáveis, que nos permitem continuar aumentando o valor vitalício de nossos clientes com um churn em níveis historicamente baixos. Atingimos 66,5 milhões de acessos pós-pagos em 2024, um crescimento de 7,6%, reforçando nossa capacidade de registrar um forte desempenho em móvel em 2025. Em fibra, o número de domicílios conectados cresceu 12,7% no trimestre, totalizando 7 milhões de acessos. No total, a Vivo atingiu a maior base de clientes de sua história, com mais de 116 milhões de acessos. As receitas totais aumentaram 7,7% no quarto trimestre, sendo a telefonia móvel ainda o principal driver, com um crescimento de 7%, enquanto as receitas fixas cresceram 8%, o melhor desempenho que já registramos neste segmento. A expansão de nosso faturamento foi totalmente refletida em nosso EBITDA, que aumentou 7,8% ano contra ano. Investimos R$ 9,2 bilhões de reais em 2024, reduzindo nossa intensidade de capital e, com isso, registramos R$ 3,7 bilhões de reais em fluxo de caixa operacional, um aumento de 11% ano contra ano, representando quase 25% da nossa receita total. Em 2024, pagamos mais de 5,8 bilhões aos nossos acionistas, com a remuneração crescendo impressionantes 22% em relação ao ano anterior. Isso foi equivalente a 105% do lucro líquido gerado no período, atendendo ao nosso guidance, que agora reforçamos também para os próximos 2 anos. No slide 4, mostramos que nosso desempenho está sendo impactado positivamente pela mudança que vem ocorrendo em nosso mix de receitas, com ênfase em pós-pago, fibra e serviços digitais B2B. O segmento de móvel encerrou o ano representando 65% de nossas receitas totais e ainda se beneficiando da nossa base de clientes em constante evolução, com fortes números de migração de pré para pós-pago. As receitas pós-pagas cresceram 9,1% no quarto trimestre, representando 8% do total de nossas receitas de serviços móveis. Além disso, as receitas fixas cresceram 8%, o maior crescimento anual de todos os tempos, impulsionado não apenas pelo crescimento de dois dígitos de 12,4% em FTTH, mas também pelos 21,1% de expansão dos serviços de dados, TIC e digitais. E isso mediante o aceleramento da adoção de soluções digitais por nossos clientes B2B. Também gostaria de destacar o incomparável posicionamento de mercado do nosso ecossistema digital. Nossos novos negócios, que combinam serviços B2B e B2C, agora representam mais de 10% de nossas receitas totais. Com a nossa proposta de ser um one-stop-shop, estamos crescentemente nos tornando mais do que apenas um provedor de conectividade, ao mesmo tempo em que aprimoramos o valor vitalício de nossos clientes. No próximo slide, destacamos nossas principais tendências em móvel. Nossa base móvel cresceu 3,3% ano contra ano, alcançando mais de 102 milhões de acessos. Pós-pago foi o principal driver, com crescimento de 7,6%, atingindo mais de 66 milhões de usuários. Na verdade, o número de adições líquidas em pós-pago no trimestre, excluindo M2M e dongles, foi mais uma vez muito alto, aproximando-se de 900 mil. Estamos não apenas atraindo mais clientes, mas também retendo os clientes existentes. E conseguimos manter o churn pós-pago abaixo do nível de 1% mais um ano. Essa façanha, juntamente com a expansão dos ARPUs, proporciona uma combinação muito robusta que possibilita resultados sólidos em qualquer cenário. Sendo assim, nossa liderança permanece intacta, apoiada por nossa marca inspiradora, pela melhor infraestrutura da categoria, um portfólio amplo e exclusivo e canais poderosos. Agora, passando para o slide 6, aqui podemos ver um pouco mais sobre a nossa operação de fibra. Atingimos nossa meta para 2024 de entregar 29 milhões de domicílios habilitados com FTTH, um aumento de 11,2% ano contra ano, enquanto nossos domicílios conectados cresceram 12,7%, atingindo 7 milhões de conexões. Aceleramos nosso número de adições líquidas no trimestre, registrando 220 mil novas adições em 2024, 20% a mais do que a expansão observada no quarto trimestre de 2023. Ao mesmo tempo, atingimos nosso menor nível de churn de FTTH de todos os tempos, de 1,49% ao mês, impulsionado principalmente pela proposta de valor superior do Vivo Total. Até o fim de 2024, 2,4 milhões de acessos de FTTH tinham Vivo Total, um aumento de 85% em relação ao ano anterior, com as receitas desses planos crescendo mais de 90% em relação a 2023. Considerando-se que uma parcela significativa das novas vendas de fibra estão em nossas lojas, que estão em nossas lojas já são convergentes, prevemos que o desempenho de fibra vai melhorar ainda mais no futuro. Continuamos vendo várias oportunidades de gerar retornos consideráveis investindo em fibra. Assim, no futuro, manteremos uma expansão seletiva da nossa área de cobertura, aumentando ao mesmo tempo a penetração de conexões em nossa rede. No slide 7, mostramos mais detalhes sobre nossas receitas B2C. Encerramos o ano com 57,2 milhões de pessoas como clientes da Vivo, mais de um quarto da população brasileira. Em média, nossos clientes estão gerando uma receita líquida mensal de R$ 62,3. Um número que mostra uma tendência evidente de melhora daqui para frente, pois estamos conseguindo capturar o share wallet adicional e aumentar o valor vitalício dos clientes. Isso se traduz em adesão dos clientes à marca Vivo. O B2C representa 76% do faturamento da Vivo e registrou um aumento de 7,2% em 2024, com nossa constante expansão de telecom combinada com um crescimento de 23,7% em novos negócios. Neste ponto, gostaria de destacar o bom desempenho de venda de OTTs de vídeo e música, com receitas que já ultrapassam 700 milhões por ano e um crescimento próximo a 30%. Atingimos 3 milhões de assinaturas de OTT no final do ano, impulsionadas por nossa plataforma proprietária de vídeo, Vivo Play, com um aumento de 84% dos acessos no período. Além disso, cientes da importância da segurança digital para todos os brasileiros, lançamos recentemente o Vivo Modo Seguro, uma plataforma que inclui serviços como seguro para smartphones, bloqueio de chamadas de spam e dicas sobre como identificar fraudes e golpes. Com o modo seguro, queremos garantir que nossos clientes tenham não apenas a melhor conexão, mas também uma experiência segura no ambiente digital. Em relação ao B2B, nosso crescimento de receita foi ainda maior, com um aumento de 8,5% ano contra ano, liderado pelo excelente desempenho de serviços digitais B2B, que cresceram mais de 20% no mesmo período. Com o vasto número de soluções digitais B2B que oferecemos aos nossos clientes, o principal fator para o resultado deste ano foram as soluções de cloud, com receitas próximas a R$ 2 bilhões, um aumento de 32,6% em relação ao ano anterior. Isso resultou de nosso amplo portfólio de provedores, pois vendemos serviços de grandes empresas, como Microsoft, Amazon e mais recentemente a Google. Isso somado ao benefício da aquisição da IPNET, principal integradora de soluções Google no Brasil. A empresa foi consolidada em nossos resultados em outubro de 2024, contribuindo com R$ 64 milhões de receita no trimestre. Isso demonstra não apenas a nossa capacidade de escolher as empresas certas para fazer parte do nosso ecossistema, mas também fortalece a Vivo como um dos principais fornecedores de soluções de cloud no mercado B2B. Passando para nossas ações ESG no slide 9, primeiramente, eu gostaria de anunciar que entramos para o Dow Jones Best in Class World Index, que é considerado o índice de sustentabilidade mais importante do mundo. Somos a única empresa de telecomunicações brasileiras nessa lista, sendo líderes nas Américas e com o sexto melhor desempenho do setor de telecomunicações globalmente, alcançando uma pontuação de 88 pontos na avaliação de sustentabilidade corporativa da S&P Global. Em nosso programa de reciclagem, Vivo Recicle, alcançamos um novo recorde de 37 toneladas recolhidas, 3 vezes mais que a quantidade do ano passado. No lado social, a Fundação Telefônica Vivo, que completou 25 anos de atividade no Brasil, investiu R$ 50 milhões de reais em 2024 e conseguiu beneficiar 2 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, na Vivo, metade das vagas de estágio e trainee foram destinadas a talentos negros, o que reforça nosso pilar de diversidade e ressalta sua importância para o crescimento da empresa. Agora, passo a palavra a Davi, que vai comentar sobre nosso desempenho financeiro. Obrigado. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. No slide 10, nós detalhamos a nossa evolução de custos. Nosso OPEX total cresceu 7,7% em comparação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento de 11% nos custos de serviços e produtos vendidos, que teve um aumento devido ao crescimento contínuo de 2 dígitos nas receitas de serviços digitais e vendas de smartphones e eletrônicos. Esses serviços não requerem nenhum CAPEX e contribuem para aumentar o valor vitalício de nossos clientes. Nosso custo operacional, que representa 64% do nosso OPEX, aumentou 5,7% em relação ao ano anterior, devido a custos relacionados à expansão de nossa infraestrutura e à forte atividade comercial do período. Esses fatores foram parcialmente compensados pela reversão de provisões relativas à migração do modelo de concessão para autorização, o que impactou positivamente o EBITDA em 386 milhões de reais no trimestre. Na base anual, este fato é compensado pelo efeito de 292 milhões de reais referentes à reversão de provisões para multas relativas à renegociação de contratos de leasing com a TowerCos, algo que impactou positivamente o resultado do ano anterior. Resumindo, nós mantemos nossa margem EBITDA em um nível elevado de 42,5% no quarto trimestre de 2024, em linha com o ano anterior, com o EBITDA crescendo 7,8% ano contra ano. Passando para o próximo slide, fechamos o ano com o CAPEX de R$ 9,2 bilhões, somente 2,3% acima do valor do ano anterior, reduzindo nosso CAPEX sobre vendas para 16,4% no período, com investimentos dedicados principalmente à expansão de nossas operações de 5G e fibra. Mantendo nosso CAPEX estável e aumentando constantemente nossa receita, continuamos reduzindo nossa intensidade de CAPEX em quase 1 ponto percentual. Também seguimos com uma evolução positiva do nosso fluxo de caixa operacional, que aumentou 11% em relação ao ano anterior, com uma margem de 24,6%. Após os arrendamentos, o fluxo de caixa operacional aumentou ainda mais, 13,4%, com mais de R$ 8,6 bilhões gerados no ano. No slide 12, vemos nosso lucro líquido, que encerrou 2024 em R$ 5,5 bilhões. um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior, resultando em um lucro por ação de R$ 3,38, um aumento de 11,3% no período. A baixa dívida financeira protege a empresa em cenários de altas taxas de juros. Encerramos o ano com uma posição de caixa líquido de R$ 1,4 bilhão, e incluindo arrendamentos, uma dívida líquida de apenas 0,6 vezes o EBITDA. Em 2024, geramos R$ 8,2 bilhões em fluxo de caixa livre, o que se traduz em um rendimento de FCF de 10,8%. Estes resultados robustos mostram que a Vivo continua investindo em projetos de alto retorno e, ao mesmo tempo, continua tendo espaço para uma remuneração atraente aos seus acionistas. Agora vamos falar sobre a remuneração dos acionistas no slide 13. Em 2024, pagamos mais de R$ 5,8 bilhões, combinando redução de capital, juros sobre capital próprio e recompra de ações. Isso representa um crescimento de 22,1% em relação ao ano anterior, mais do que o dobro da taxa de crescimento do nosso lucro líquido. Como resultado, cumprimos com sucesso nosso guidance para o ano de 2024, obtendo um pagamento de 105,3% sobre o lucro líquido. Também aproveito para reafirmar nosso guidance para os anos de 2025 e 2026, afirmando que distribuiremos aos acionistas pelo menos 100% do lucro líquido registrado a cada ano. Nós já iniciamos 2025 com cerca de R$ 4,5 bilhões comprometidos com a remuneração dos acionistas este ano. E mais ainda, nós acabamos de renovar nosso programa de recompra de ações, que estará em vigor até fevereiro de 2026, com uma capacidade de investimento de até R$ 1,75 bilhão. Concluindo este assunto, gostaria de falar que no mês passado, nosso Conselho de Administração aprovou uma operação de grupamento de ações, seguida de um desdobramento de ações. Nosso principal objetivo com essa iniciativa é facilitar a negociação de nossas ações e melhorar sua liquidez na Bolsa de Valores brasileira. Nós vamos mantê-los informados sobre os próximos passos desta operação. Finalmente, gostaríamos de dar mais informações sobre o processo de migração de voz fixa, um marco importante na história da Vivo e no setor de telecomunicações do Brasil. No final de 2024, assinamos um acordo de autocomposição com os órgãos regulatórios para migrar nosso modelo de voz fixa de concessão para autorização. O processo agora está em sua última etapa e nos próximos meses será formalmente concluído, o momento em que começaremos a capturar os benefícios. Com a conclusão do processo, executaremos projetos relacionados à expansão de nossa cobertura 4G e nosso backhaul, com um valor líquido presente de R$ 4,5 bilhões, considerando tanto OPEX quanto CAPEX. Isso levará conectividade de qualidade a muitas regiões carentes do Brasil, ajudando a reduzir a defasagem tecnológica que existe em nosso país. Após a conclusão de todos os processos administrativos e judiciais relacionados a essa concessão, liberamos provisões no valor de R$ 792 milhões no quarto trimestre de 2024, além de mitigar riscos relacionados a mais de R$ 5 bilhões em contingências regulatórias. Este processo é revolucionário e é positivo não apenas para a Vivo, mas também para nossos clientes e para a sociedade como um todo. Mais de 1 milhão de clientes que atualmente atendemos com cobre vão poder migrar para tecnologias de ponta, como fibra ou celular, tendo acesso a melhores produtos e serviços. À medida que migramos esses usuários, aceleraremos a transformação de nossa rede no estado de São Paulo, liberando cerca de metade dos 1,9 mil imóveis próprios ou alugados que usamos para abrigar a nossa rede de cobre, gerando economias com energia, aluguel, impostos prediais, manutenção, segurança e outros. Este movimento também vai nos permitir extrair e vender cerca de 120 mil toneladas de cobre e revestimentos de cabos, simplificando a nossa rede. Em 2024, geramos R$ 1,3 bilhão em receitas vinculadas a serviços baseados em cobre. Devido ao alto custo e alto CAPEX associado à prestação desses serviços, o fluxo de caixa livre proveniente dessas receitas foi negativo, diluindo assim a lucratividade geral dos nossos negócios. Daqui em diante, estimamos retornos muito melhores e vamos mantê-los informados sobre os efeitos e benefícios obtidos ao longo dessa trajetória. Este é um grande passo na história da Vivo e agora mais do que nunca estamos plenamente capacitados para oferecer os melhores serviços fixos em todo o país. Muito obrigado. E agora vamos abrir para perguntas. Muito obrigado. Agora vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Vamos receber perguntas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, apertem o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, vocês podem sair da fila clicando no mesmo botão. Aguardem enquanto coletamos suas perguntas. A primeira pergunta é de Leonardo Olmos, UBS. Senhor Olmos, seu microfone já está aberto. Olá a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelas informações sobre os benefícios da migração da concessão. No slide, as informações escritas ajudaram bastante. Vou focar minha pergunta nos dividendos para 2025. Se puderem, por favor, falar sobre as perspectivas ou a composição de como vai ser a distribuição em 25 e se vocês esperam um aumento em comparação a 24. Porque já houve um grande aumento em relação a 23 em 24. Também vimos que os benefícios da concessão, em termos do impacto do lucro líquido, embora não seja caixa, ficou em 2024, ou seja, talvez os benefícios da concessão não serão convertidos em dividendos em 2025. Então, gostaria que vocês comentassem, por favor, qual será a composição ou como vocês veem os dividendos deste ano. Vai ajudar bastante. Muito obrigada. Então, em 2025, como eu disse, estamos comprometidos com o um payout de 100% do lucro líquido ou mais. Em 2025 e 2026. Até o momento, nós já tivemos a redução de capital, que nós vamos pagar agora em 15 de julho, mais ou menos 2 bilhões de reais. Também o interesse sobre o juro sobre capital, que vai ser pago dia 8 de abril, 2,2 bilhões de reais. Então, 4,2 bilhões no total. Além disso, continuaremos com o nosso programa de recompra de ações. Já compramos 200 milhões de reais em ações no primeiro trimestre, nos primeiros meses do ano, e acabamos de aprovar um plano total de 1,75 bilhão de reais nos próximos meses. Então, não vamos dar guidance sobre o lucro líquido do ano, mas vejam que há uma forte tendência, principalmente de geração de caixa. Temos todos os elementos para continuar tendo uma remuneração atraente para os nossos acionistas. Sua segunda pergunta sobre a provisão que vamos liberar, que liberamos aí no quarto trimestre, foi principalmente contábil, mas nos próximos anos, como nós descrevemos, temos um forte plano de monetizar os imóveis que abrigavam a rede de cobre e também vamos nos beneficiar dos custos que nós vimos nesse trimestre. Já implementamos um plano que será executado assim que a gente tenha todas as aprovações finais. Esperamos que isso aconteça em breve. Portanto, estamos em um momento agora em que a transformação da nossa estrutura de custo, principalmente de infraestrutura, está acontecendo e vocês verão um impacto positivo nas tendências. A próxima pergunta é de Camila Koga, Bradesco BBI. Olá. Obrigada. Em relação à receita com serviços móveis, poderiam detalhar o motivo para aquela redução e o que vocês preveem para o futuro? Obrigada. Camila, aqui é o Christian. Obrigada por sua pergunta. Eu acho que é muito importante destacarmos que tivemos um crescimento forte de 7% no quarto trimestre. Então, se você olhar o crescimento que tivemos em pós-pago, foi mais alto ainda. Este foi um ótimo resultado no trimestre. E respondendo à sua pergunta, se compararmos trimestre contra trimestre, é verdade que tivemos um terceiro trimestre muito forte. Portanto, a comparação trimestre a trimestre talvez não seja mais justa, porque tivemos um crescimento de 8,4% no trimestre anterior. Desculpe, um pós-pago, 9,1% no quarto, então 10,1% no terceiro para pós-pago. O aumento de preço que tivemos em 2023, quando olhamos esse aumento de preço, tivemos uma média de 9% de aumento na segunda metade de 23, e quando comparamos com a segunda metade de 24, tivemos um aumento de preço de 5% médio. Então, quando comparamos ano contra ano, tivemos um forte aumento de preço em 2023, que não conseguimos repetir no segundo semestre de 2024. Pós-pago, embora tenha sido muito forte o crescimento, 9,1%, tivemos um menor crescimento de pré-pago no quarto trimestre. Muito devido à migração, porque estamos migrando muitos clientes de pré-pago para híbrido. Se você olhar também no quarto trimestre, tivemos 18% mais migrações, e dá para ver nossas adições líquidas no trimestre próximos a 1 milhão de clientes. Isso também indica um desempenho muito alto que tivemos no quarto trimestre. Em novembro de 23, eu também queria dar uma atualização sobre o pré-pago. Em novembro de 23, foi quando aumentamos nosso preço de 15 para 17. E não conseguimos fazer o mesmo movimento no quarto trimestre de 24. Então, isso impacta também essa evolução que nós vimos na receita de pré-pago. Estamos trabalhando em muitas áreas para continuar aumentando as receitas em móvel e estamos muito otimistas, principalmente porque, como temos uma taxa de churn abaixo de 1%, aumentamos os preços de front book de híbrido para puro pós-pago em fevereiro. De 7, 8, em 7, 8%. Geralmente, aplicamos o aumento de preço para a base de clientes em abril. Começamos em abril e vamos até agosto. E nosso desempenho comercial continua sendo mais forte do mercado, não só em termos de aquisição de captura de clientes, captação de clientes, mas também o baixíssimo churn e principalmente na nossa capacidade de oferecer serviços móveis mais fixos. Então, acho que essa é a explicação, não só a explicação para a comparação do terceiro trimestre com o quarto trimestre, destacando então os números fortes que tivemos em pós-pago, de 9,1%, e a nossa possibilidade de aumento de preço, que nós já começamos no front book e vamos continuar fazendo na base de clientes a partir de abril deste ano. Obrigada. A próxima pergunta é de Leon Bernardo Gutmann, da XP. Bom dia a todos, obrigado por responder a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a margem. Excluindo o efeito não recorrente, a margem teria tido uma compressão ano contra ano. O que podemos esperar para este ano, considerando a expectativa de aumento da inflação? Que elementos poderiam ajudar a aumentar a margem, considerando as pressões de custo? E a segunda pergunta é sobre a alteração no regime de concessão. Quero tentar entender qual é a abordagem da empresa em relação à venda de ativos reversíveis e o que podemos esperar na velocidade da venda da rede de cobre e também dos imóveis. Obrigada. Vou começar com a sua segunda pergunta, e depois o Davi responde a primeira. Temos um plano de 4 anos para esta concessão. Vamos começar este ano. Como o Davi disse antes, há muitas vantagens aqui, principalmente o fato de estarmos começando a migração dos clientes. Então, temos 1,2 milhão de clientes usando a rede de cobre. Então, aqui temos a oportunidade de migrar esses clientes para uma tecnologia de ponta, que vai ser a fibra. E aqui temos um impacto na receita, ou talvez uma oportunidade de cross-sell quando migrarmos esses clientes para a fibra. E também o custo para servir esses clientes será menor, porque não vão mais usar o cobre, que nós tínhamos até agora, e agora podemos fazer tudo com fibra. Daí temos cerca de 120 mil toneladas de cabos de cobre que nós vamos reduzir, e claro, quando migrarmos, vamos conseguir vender. Vamos começar a fazer isso neste ano e nos próximos 4 anos vamos conseguir vender tudo. Temos que manter alguns clientes ainda lugares em que temos menos recursos, mas apenas até 2028. Então, e fora essas áreas, vamos fazer a migração em todos os outros estados. É uma área bastante ampla, bastante vasta, em que vamos conseguir fazer essa migração. E temos cerca de 2 mil propriedades ou próprias ou alugadas em uso. Hoje, com os números que temos, imaginamos que 50% desse total poderia ser liberado para venda, ou pelo menos para cancelamento do aluguel. E isso nos traria bastante economia e também vantagem na venda dos imóveis. Temos uma ótima oportunidade aqui de melhorar nossos resultados com base nessas operações que eu acabei de descrever brevemente para você. Se não tiver mais perguntas, passo a palavra ao Davi para responder a sua pergunta sobre EBITDA. Em relação à primeira pergunta, Bernardo, obrigado pela sua pergunta. Se você olhar os nossos resultados, é difícil extrapolar apenas um trimestre em falar de tendências ou margens. Então, mesmo excluindo os outros, a linha outros que você mencionou, o crescimento que tivemos no EBITDA é um crescimento de 9%. É bastante grande. Em termos de margem, no ano todo, mesmo excluindo a linha outros, ficou acima de 40%. Então, bastante positivo. Se considerarmos CapEx e até os arrendamentos, estamos aumentando a nossa margem, geralmente um ponto percentual ou 0,8%. Isso quer dizer que temos uma estrutura de custo bastante sólida, que nos permite continuar tendo eficiências e nos beneficiando da digitalização e da transformação dos nossos negócios. No próximo ano, o que estamos vendo é que algumas das coisas que temos neste trimestre, estamos preparando a empresa para se beneficiar dessa concessão, então estamos fazendo alguns projetos que, obviamente, vão ter custos. E este custo, não só este ano, mas teremos também o benefício do que nós investimos, principalmente neste trimestre. Então, assim que começarmos a vender a rede de cobre e os imóveis, veremos no futuro, veremos que a linha outros vai começar a ficar positiva. E não só lucro líquido e EBITDA, mas também fluxo de caixas e as caixa e às vezes o fluxo de caixa é até mais alto do que o que você vai ver no EBITDA. Então, tentando responder a sua pergunta, nós sempre olhamos para a margem, mas não somente EBITDA, mas também após arrendamentos e CAPEX, estamos bastante otimistas com a melhora das nossas tendências. Eu não estou falando da margem EBITDA, eu estou falando do EBITDA após arrendamentos e CAPEX no futuro. Obrigado, Davi e Christian. Muito claro. Obrigado, Bernardo, pela pergunta. A próxima pergunta é de Felipe Cheng, do Santander. Senhor Cheng, seu microfone está aberto. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a receita de B2B e na fixa. Mesmo com a aquisição da IPNET, o crescimento foi muito forte, 15% ano contra ano. Eu estava então pensando, será que há algo específico nesse trimestre? Ou devemos esperar esse forte nível de crescimento ainda em 2025? Poderiam detalhar quais foram os principais impulsionadores aqui para essa aceleração em comparação aos trimestres anteriores? E a minha segunda pergunta é sobre o timing da migração desse 1,2 milhão de clientes que estão usando a tecnologia de cobre atualmente. E o que podemos esperar em termos de acréscimo de receita e margem de fluxo de caixa livre depois que esses clientes forem migrados? Obrigada. Cheng, eu vou começar com a sua primeira pergunta. Não tem nada específico. É somente a velocidade do crescimento, e além dos 63 milhões que você destacou, que é uma quantidade pequena, estamos falando de 63 milhões da IPNET, comparado com 1,9 que temos em receita total de cloud no trimestre. Então, estamos destacando isso já nos últimos trimestres. Temos um foco muito forte nos serviços digitais e em B2B, isso representa 7,3% da nossa receita total, E é 21,2% da receita de B2B. Estamos crescendo muito nessas linhas, em cloud, messaging, IoT, e isso é resultado do nosso amplo portfólio, das parcerias e das aquisições, como destacamos aqui. Também tivemos uma outra, que é a Vita, que é uma empresa integradora da Cisco, que compramos há algum tempo atrás. 5 mil agentes de vendas dedicados para atender os nossos 1,8 bilhões de clientes B2B em todos os segmentos. E se você considerar a penetração de serviços digitais que vendemos pela Vivo para esses clientes, isso chega a cerca de 15%. Isso nos dá espaço para aumentar, principalmente quando descemos na pirâmide até clientes como empresas pequenas ou médias, que têm uma penetração muito baixa ainda de serviços digitais. Portanto, daqui para frente, esses 11 ou 12 bilhões de reais que tivemos no quarto trimestre são em serviços digitais, um terço em serviços digitais B2B, aumento de 20%, mas até a receita de telecom B2B, apesar da perda que tivemos em voz, aumentou 3,1%. Portanto, em B2B, acreditamos que temos uma estrutura muito difícil de ser replicada e vamos ver crescimento daqui para frente, tanto em telecoms quanto em serviços digitais. Oi, Cheng, em relação à pergunta sobre a concessão, 1,2 milhão de clientes que nós temos atualmente na rede de cobre, uma parte já está na nossa cobertura de fibra. Então, já definimos um plano para acelerar a migração desses clientes. Não podemos falar de quantos a cada ano, mas o que podemos dizer é que temos uma meta interna de capturar uma parte já bastante significativa desses benefícios nos primeiros 4 anos. Então, vocês vão começar a ver os benefícios daqui a alguns trimestres. E em 4 anos já esperamos ver uma grande parte desses benefícios. Vamos começar imediatamente, porque, como o Davi disse, nós tivemos algum OPEX para preparar a empresa para essa migração acelerada. Fizemos isso no último trimestre, então agora estamos preparados para começar. Então, tivemos esse impacto no último trimestre e agora vamos começar a capturar os benefícios dessa migração. Muito claro, obrigada. A próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Senhor Santos, pode perguntar. Bom dia, Christian, Davi e João. Obrigada pela apresentação e oportunidade de fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre a migração da concessão e esse 1,2 milhão de clientes que geram 1,3 bilhão em receita, como vocês escreveram na apresentação. Quais são os elementos para entender qual é a margem potencial que eles poderiam ter? Por exemplo, hoje vocês dizem que eles têm uma margem de fluxo de caixa livre negativa e a Vivo tem uma margem de fluxo de caixa livre operacional de 15% após os arrendamentos em 2024. Eu sei que vocês não vão dar um número, mas quais são os elementos que podemos imaginar e onde isso pode chegar? E a segunda pergunta também relacionada a esses clientes. Eu entendo que antes da mudança da concessão, vocês também podiam migrar. Vocês já tinham migrado muitos clientes de cobre nos últimos anos. O que muda agora? Agora vocês podem forçá-los a migrar? Então, por que agora vocês vão acelerar? Eu quero entender melhor. Quais são as ferramentas que vocês têm agora que vocês não têm antes, não tinham antes? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Eu vou responder a segunda parte, o Davi responde a primeira. O que você disse é verdade. Sim, agora nós podemos determinar com mais. Podemos dizer de forma mais definitiva que eles precisam migrar. Antes nós dávamos a opção. Agora eles têm a obrigatoriedade de migrar. E agora temos muitos incentivos também para fazer isso muito rápido. Então isso muda a forma como vamos abordar esses clientes. Agora é uma decisão judicial que podemos sim migrá-los para as novas tecnologias. Isso muda totalmente o cenário e nos dá o direito de fazer isso de uma forma muito acelerada. Este é o principal motivo para estarmos acelerando essa migração agora. Agora, em relação à primeira pergunta, Davi, gostaria de responder? Marcelo, em relação à sua primeira pergunta, atualmente nós temos uma cobertura de cobre significativa em São Paulo. Não podemos falar o número, mas é bem relevante. Isso quer dizer que o custo para manter essas conexões é muito caro. Temos um contrato específico para manter a rede de cobre. É diferente do contrato para manter a rede de fibra. Então, uma parte significativa do 1,2 já estão na cobertura de fibra. E vamos conseguir proteger as receitas da tecnologia de fibra. Ou seja, a margem poderia ser semelhante à de uma telco tradicional. A comissão e a infraestrutura que temos hoje, que é muito cara de manter, que como o Christian mencionou, também estamos sujeitos a regulamentações que nos forçam a reparar essa infraestrutura antiga com prazo muito curto, e hoje isso é muito caro. Portanto, de agora em diante, vamos nos liberar dessas obrigações, não só por causa da migração, mas também de manutenção. Isso terá um impacto desde o dia 1 no OPEX e CAPEX. Muito claro, muito obrigada aos dois. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta é de Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Senhor Tomita, o microfone está aberto. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem as nossas perguntas. Tenho duas perguntas. A primeira, vocês mencionaram, quando falaram de margens, um aumento na atividade comercial como principal driver para a linha de custo bem alta neste trimestre. Eu poderia dar mais detalhes sobre isso? E se esse nível de gastos comerciais foram relacionados a alguma iniciativa específica ou se eles vão ser a norma nos próximos trimestres? E a minha segunda pergunta, falando sobre o ARPU de fibra, o ARPU de fibra está caindo sequencialmente nos trimestres. Isso é difícil aos descontos de pacotes no Vivo Total ou somente devido à concorrência, sazonalidade ou outro tipo de fator? Vitor, vou começar com a segunda parte. O ARPU de fibra, primeiro vamos destacar o crescimento em números absolutos da fibra, 12,4%. Então, do 1,8 já é de fibra do total do trimestre. E nós estamos expandindo nossa cobertura. Fomos de 26 milhões de domicílios no fim de 2023 para 29,1 milhões de domicílios no fim de 2024. Quando você gasta bastante e começa a expandir para novas cidades, novos bairros, temos um ponto de entrada de clientes num ponto mais baixo para conseguirmos migrá-los depois para velocidades mais altas ou quando acabam as promoções de novos clientes. Isso tem impacto no ARPU. E, em segundo lugar, tem também a combinação do Vivo Total. O Vivo Total nos traz uma vantagem de ARPU, porque misturamos novos clientes que estão entrando com os dois clientes da Vivo, clientes que só têm um só com a Vivo e acabam com os dois. Então, a nossa estratégia de criar o Vivo Total, nós vemos da perspectiva do cliente o ARPU geral, que está aumentando. Se você olhar as receitas vindo do Vivo Total, também estão crescendo de maneira muito forte, e estamos muito positivos de que essa é a decisão correta. Isso pode até impactar individualmente o ARPU da fibra, que está num nível bastante estável. E combinando com a entrada em novas cidades, que eu descrevi agora há pouco, isso também impacta, tem um impacto aí, mas estamos conseguindo aumentar nossos números absolutos mais de 12%. E isso já é muito relevante. 1,8 do trimestre. Para dar uma ideia do que conseguiremos fazer nos próximos trimestres. Aqui também, tudo isso. Gostaria de destacar as adições líquidas de clientes de fibra. Nos últimos 3 trimestres, tivemos 183 adições líquidas, 183 mil no quarto trimestre de 23. Depois 192 no quarto, no terceiro trimestre de 24 e agora 220 mil no último trimestre. E também destacamos o churn, 1,49%. Então, essa é a estratégia correta e vamos continuar fazendo exatamente isso, expandindo a rede, expandindo a penetração e expandindo o Vivo Total. Vitor, a sua pergunta sobre custos comerciais e infraestrutura é difícil falar de um trimestre e projetar o ano todo, porque se você olhar a tendência dos custos comerciais e de infraestrutura, embora no trimestre a gente tenha tido um aumento de 8,7, nos últimos 12 meses foi de 5,8. Então, a run rate que estamos vendo é mais próxima do que a dos últimos 12 meses do que um único trimestre. O Christian mencionou atividades de fibra muito fortes e também imóvel. Mas este, no último trimestre, nós não vamos manter o mesmo nível de crescimento dos custos de infraestrutura. Como dissemos antes, na segunda metade do ano, principalmente no último trimestre, estávamos preparando a empresa com alguns investimentos específicos para garantir que a gente pudesse acelerar esses benefícios que vamos capturar agora com a migração. Então, como eu disse, o 5,8, que representa os últimos 12 meses, faz mais sentido como uma run rate, em vez do 5,7. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é de Luca Brandin, Bank of America. Senhor Brandin, pode fazer a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Obrigado por responderem a minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira também é sobre a migração da concessão. Vocês podem nos dar mais informações sobre os números relacionados aos cabos de cobre, porque, como você falou, são 120 toneladas, mas nem tudo é cobre. Tem outros materiais ali. Será que podemos ter uma estimativa ou quanto disso realmente é cobre? E segundo, também sobre esse ponto especificamente, e o custo de extração e a margem a qual vocês vão vender esse cobre? Isso vai estar relacionado principalmente com o custo que vocês já usarão para instalar a fibra? As duas coisas andam juntas? Poderiam nos dar mais informações? E vocês aumentaram os preços para híbrido e pós-pago, mas não para pré-pago. Então, o gap de híbrido para pré-pago continua aumentando. Vocês têm algum plano de aumentar os preços de pré-pago no futuro? E vocês acham que este gap maior pode ser um problema para upselling no futuro? Essas são minhas perguntas. Luca, nós não vamos dar detalhes sobre as 120 mil toneladas de cobre. Claro que a maior parte é cobre. E vamos dar mais visibilidade a isso nos próximos meses. Vamos entrar em mais detalhes também sobre as operações de extração. É claro que há muito valor no cobre, não dá para dizer que isso vai ser mitigado pelo CAPEX relacionado à fibra. O CAPEX relacionado à fibra hoje, nos domicílios habilitados, estamos falando de menos de R$ 200. Portanto, está muito longe de ser o que está penalizando a nossa migração. E também a migração terá uma vantagem de receita. No estado de São Paulo, nós temos o nosso principal mercado da Vivo e vamos obter os benefícios da extração do cobre, conectando esses clientes à fibra, capturando não só a voz, mas também banda larga e até TV, se for o caso, e todos os outros serviços digitais que vamos vender. Então, eu não tenho um número, mas é muito mais positivo para a Vivo do que seria negativo, principalmente com o preço do cobre. Agora, em relação ao preço do pré-pago, sim, você está certo. O pré-pago precisa mesmo de um aumento de preço, que nós esperamos poder fazer em breve, mas vamos continuar migrando os clientes de uma forma muito positiva. Então, se você vir os números de adições líquidas, não é só a migração, mas há muita migração, mas se você olhar também portabilidade, também está positivo. Portanto, a Vivo continua sendo, tendo a proposta de valor mais atraente do mercado. Eu concordo com você que nós temos um desafio por causa do gap de preço do híbrido proposto para o pré-pago. Esperamos que não fique assim até o fim do ano. Vamos ver qual vai ser a nossa estratégia daqui para frente. Muito claro, obrigado pelas respostas. Obrigada, Luca. A próxima pergunta é de Fanny Kanumuri, do HSBC. Senhor Kanumuri, pode perguntar. Olá, obrigada por responderem as minhas perguntas. A primeira é sobre a linha do tempo para positividade devido à mudança no acordo de concessão para autorização. Devido à migração da licença, você vai ter algumas obrigações e também algumas necessidades de CAPEX e OPEX. Qual vai ser o impacto no fluxo de caixa livre? Vai ser positivo no primeiro ano ou vai demorar ainda algum tempo para ficar positivo? E a minha segunda pergunta é sobre o uso do caixa. Vocês falaram de 8 bilhões de fluxo de caixa livre, mas também tem a remuneração dos acionistas a ser considerada. Então, vocês estão planejando alguma aquisição com esse caixa, além da remuneração dos acionistas? Em relação à sua segunda pergunta, nós sempre estamos buscando oportunidades de aquisições. Então, como você sabe, o nosso nível de endividamento está bem baixo. Mesmo considerando o IFRS 16, os arrendamentos, nós adquirimos uma empresa, a IPNET, que falamos sobre ela hoje. Estamos sempre buscando oportunidades. Vamos continuar acelerando a expansão de fibra organicamente, por meio da nossa rede neutra e também sempre buscando oportunidades de M&A. Na arena digital, em B2C e B2B também, estamos expandindo, mais de 10% da nossa receita está vindo desses serviços. Também estamos sempre muito abertos para oportunidades que possam adicionar talentos à nossa equipe e que também possam acelerar a expansão da nossa receita. Então, sim, a sua avaliação está correta. Em relação à primeira parte, o Davi pode responder, mas os investimentos são de 5 a 10 anos. E a MPV considera o PEX e CAPEX, eu não sei especificamente. O investimento, como o Christian disse, vai ser de agora no, até os próximos 10 anos. E o OPEX será 10 mais 10, então 20 anos. Como eu disse antes, o benefício da migração, nós queremos capturar uma grande parte desse benefício de imóveis e cobre nos primeiros 4 anos. Então, a velocidade de captura desses benefícios dos investimentos, vamos maximizar o valor para os nossos acionistas, como sempre, maximizando o fluxo de caixa livre também nos próximos anos. Obrigado. E somente mais uma pergunta. Alguma alteração no CAPEX por causa da migração? Nós não damos guidance. Estamos trabalhando, como dissemos antes, no aumento do nosso EBITDA acima da inflação e para reduzir a intensidade de CAPEX sobre a receita. É isso que vamos continuar fazendo. Muito obrigado. Obrigada. Esta sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora passamos a palavra ao senhor Christian Gebara para as considerações finais da empresa. Senhor Gebara, obrigado a todos pela participação. Como eu disse no início, estamos muito felizes com os resultados e muito otimistas com os próximos trimestres. Com base na nossa proposta de valor única, focando no aumento do valor vitalício dos clientes, e nossa forte capacidade de monetizar a experiência superior que oferecemos aos clientes e a nossa liderança em todos os segmentos, em todos os produtos e em todos os serviços onde atuamos. Se vocês tiverem mais perguntas, estamos sempre à disposição. Vocês podem entrar em contato com a equipe da Vivo. Muito obrigada. A teleconferência da Vivo está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e desejamos um ótimo dia.